Podcast Folha PE.
Inspiração Saúde. Apoio Ícone, RHP, Unimed, Hospital Santa Joana, Moura do B e Evipar.
Inspiração Saúde, falando com médicos especialistas, não é? Sobre o trabalho, mas não somente sobre o trabalho. O ser humano, a pessoa, não é? A origem, como foi o trabalho para se tornar médico, estudos, um pouco do lado humano de cada um. É um projeto em sintonia também com o Portal da Folha, já que temos aí, não é, justamente esse projeto Inspiração Saúde também no Portal da Folha. E dando início, né, nesta quinta-feira, de entrevista com médicos, representantes da área de saúde, nós vamos conversar no dia de hoje com o Dr. Álvaro Dantas, oftalmologista, sertanejo, né, que tem a sua história, a sua trajetória, se formando na Universidade Federal de Pernambuco. Bem, mas deixa ele mesmo contar esse outro lado dele, o início da carreira, enfim. Doutor Álvaro Dantas, de prazer ouvi-lo aqui no Inspiração Saúde, na Rádio Folha.
É um grande prazer estar participando aqui. Uma boa tarde a todos os ouvintes também.
Doutor Álvaro, vamos falar um pouco desse lado humano, da sua história, sertanejo, nascido em Salgueiro, mas tem uma trajetória em Belém do São Francisco. Como foi justamente, não é, o Álvaro Dantas se tornar Dr. Álvaro Dantas, oftalmologista consagrado?
Eu acho que nada acontece por acaso e termina que a paixão é o que move a gente, é que move o médico na hora de escolher uma especialidade. Acho que eu fui atraído para a medicina pelo meu pai, é médico, foi médico no interior, é aquele médico que faz tudo e termina influenciando a gente em busca daquela profissão. Durante o curso de medicina, eu costumo dizer que a gente começa a paquerar com especialidade, começa a namorar, noivar e casar. Então, só no final do curso é que eu me identifiquei com a oftalmologia e chegou ao ponto de realmente eu chegar com a conclusão que ou é oftalmologia ou não é nada. É realmente o que eu amo fazer, é o que me faz acordar na segunda-feira com a felicidade de, como qualquer outro dia, disposição de ir trabalhar com muito prazer, servir e tratar o ser humano com que a gente está mais preparado, mais conduzido para a melhor forma de prestação de assistência médica.
Já que o senhor falou de namoro, paixão, então até o trocadilho, oftalmologia é a menina dos seus olhos.
Total. Quando eu entro num bloco cirúrgico para um dia cirúrgico, é um prazer enorme. Quando eu chego no consultório, poder atender meus pacientes, é um enorme prazer. A gente geralmente pode exercer outras funções na vida, mas eu acho que tem uma que a gente se identifica como a cara metade, é a uhum. paixão do exercício diário. Isso faz toda a diferença em todas as profissões, mas principalmente na profissão médica, que tem que ter uma dedicação acima da média.
Uhum. O senhor falou da sua experiência aí, não é? A família, com o pai médico. Seus irmãos também seguiram o mesmo caminho ou não necessariamente?
Não, eu tenho uma outra irmã que também fez medicina, mas terminou que ela não se dedicou. Os demais são engenheiros, professora, e apenas eu realmente abracei a profissão de médico desde sempre e continuo totalmente ativo e sem nenhum plano de aposentadoria. Uma das palavras que nunca entrou ainda no meu dicionário é aposentar-se. Eu sei que um dia a gente tem que diminuir o ritmo, provavelmente a área cirúrgica, quando a gente sentir que Deus nos tirou um pouco do talento que a gente tem que chegar a um ponto de parar, mas a atividade como médico, ela pode ser exercida em vários níveis, e eu pretendo sempre, enquanto houver saúde, enquanto houver capacidade, enquanto Deus efetivamente me permitir, eu quero estar ali presente na medicina.
Uhum. Até aproveitando a sua deixa, doutor Álvaro Dantas, essa questão de um ser supremo, né, o senhor falou aí Deus, enfim, temos aqui ouvintes variados, né, que têm religião, outros que não têm, esse ser supremo ajuda justamente numa trajetória de vida, numa escolha de dedicação, não pelo fato de esperar cair do céu, mas ajudar dando saúde, iluminando, ajudando a gente progredir nessa profissão que o senhor escolheu. Tem também essa, vamos dizer, esse dedo de Deus, essa participação aí de Deus em sua vida?
Certamente. Eu respeito totalmente quem não acredita, quem não tem nenhum nível de religiosidade, mas eu acho que a religiosidade, acreditar em Deus, ajuda a gente em todo o curso de uma vida. Não apenas nos momentos bons, mas também e principalmente nos momentos difíceis da vida que todos nós certamente passamos. Em toda uma medicina, Deus é tudo. Principalmente o médico, que ele se depara com situações de insucesso, situações de complicações, é quando a gente mais sente que nós somos limitados. O ser humano, ele se limita, e quando a gente termina esse limite, a gente encontra a mão de Deus sempre. E ela nunca deixa de estar em todos os momentos da vida.
Para o senhor, e até servindo de exemplo para uma garotada que está vindo, não é? Também para a medicina, e olha que em tempos de Covid-19 a área de saúde está sendo tida como exemplo. Acho que isso estimula até muita gente, uma, a valorizar a profissão, seja qual for a especialidade, mas ajuda também a jovem dizer, nossa, eu quero estar na linha de frente, eu quero também ser médico, como eu disse, independente da especialidade. O que o senhor poderia passar para essa garotada com relação à escolha da medicina?
A medicina, eu acho que a medicina, ela nos escolhe antes que a gente escolha a medicina.
Ah, é o contrário, né?
Tem que haver uma identificação. O aspecto profissional, a habilitação, a identidade que a gente tenha com uma área de atuação profissional, ela é fundamental. Ninguém vai ser um bom médico, como ninguém vai ser um bom engenheiro sem amar aquilo que faz. E a medicina, ela exige muita dedicação da gente, ela exige muito tempo de estudo, muitos anos de faculdade, residência, especialização, congressos aqui, congressos ali. Não é uma área fácil. E sem o amor pelo exercício, torna-se praticamente impossível. Então, o médico precisa disso, precisa dessa identidade sempre.
Outro detalhe também, pela sua vasta experiência, formação, tem médicos, mestres que ajudaram o senhor a se tornar o seu nome consagrado hoje, exemplos que o senhor disse, nossa, isso daqui serve até hoje como exemplo na minha profissão, na minha vida. Fale um pouco sobre isso, doutor Álvaro.
Os exemplos, eles estão sempre ao nosso lado. Não necessariamente uma estrela da medicina, mas é quando a gente está vivenciando a dedicação de um colega, a atuação com amor, o compromisso, o respeito pelo ser humano, o respeito pela vida. Isso a gente encontra durante o nosso trajeto em todos os locais, e essas influências, elas se somam. Naturalmente, a gente vê e sente a influência de expoentes. Tive uma influência muito grande do meu sogro, Roberto Galvão, no início da profissão, uma pessoa maravilhosa que me influenciou muito no exercício da oftalmologia. Tive a influência do professor Ayrton Rocha, de Belo Horizonte, um grande mestre que sempre transmitiu muito conhecimento, são pessoas incríveis. Professor Carlos Moraes, como poderia deixar de falar, e tantos outros, que se a gente se preocupar em falar, a gente termina cometendo a injustiça do esquecimento. Acho que o mais importante são principalmente os exemplos do exercício diário. E isso é desde um médico simples ao professor catedrático, tudo é uma influência puxando a gente para o bem.
Na sua característica, na sua profissão, o senhor gosta muito do uso da tecnologia, não é? Médico, oftalmologista, mas também requer um pouco de empreendedorismo. O senhor fundou em 2014 o Instituto de Cirurgia Ocular do Nordeste. Fale um pouco sobre isso, né? Essa questão de tecnologia, essa questão do empreendedorismo na sua vida.
Eu sempre fui muito inquieto. E a oftalmologia, nessas duas, três décadas, foi uma das áreas da medicina que mais avançou com muita força em cima de todos os avanços tecnológicos. Eu, no início da minha profissão, eu vivi uma área ainda muito analógica, onde a gente fazia uma cirurgia de catarata com uma incisão grande, que a tecnologia maior ali era um microscópio simples, sem nenhum recurso. E a gente viu, passo a passo, de forma rápida, uma verdadeira revolução da atividade médica nessa área. A chegar ao ponto que hoje, um procedimento cirúrgico, a gente poderia chamar de uma bioengenharia, em que a gente usa os recursos mais variados, de tomografia ocular, de laser, de tecnologias na nuvem. Então, a medicina de hoje, o exercício da oftalmologia de hoje é uma diferença gritante em relação ao que se praticava há duas, três décadas atrás. E nada disso acontece sem o empreendedorismo. É preciso fazer para acontecer. Eu sempre disse que é preciso primeiro a gente plantar as sementes para depois colher. E procurei sempre trazer o que tem e melhor. Eu costumo dizer nas minhas palestras uma frase que sempre me marcou muito, que é: a gente não consegue comprar o talento, a destreza, isso a gente recebe de Deus, mas a gente consegue comprar a melhor tecnologia. E a melhor tecnologia faz diferença no menor risco, na maior eficiência, no melhor propósito do exercício profissional.
Entendo. Dr. Álvaro Dantas, durante muito tempo, eu sou de uma geração que ouvia meu pai falar: olha, fulano saiu daqui para fazer cirurgia de catarata lá em Minas Gerais, olha, vai colocar cristalino lá. E hoje em dia a gente vê o polo médico na sua especialidade, a oftalmologia, também cresceu muito nos últimos anos. Pernambuco, dentro desse contexto, está no nível aí de São Paulo. Como o senhor analisa justamente essa questão do polo médico na área de oftalmologia aqui do Recife?
Eu acho que nesse quesito eu sou um legítimo pernambucano. Pernambucano é vaidoso, pernambucano acha que tudo que ele tem é o melhor do mundo, e eu posso afirmar que a oftalmologia pernambucana, para mim, ela é o mais alto nível do Brasil. Na média, quando a gente analisa São Paulo, Pernambuco, eu acho que nós oferecemos um nível de oftalmologia de primeiríssima linha, que não deixa a desejar, não é em relação a São Paulo, é em relação a nenhum lugar do mundo. Hoje eu posso dizer que o procedimento de catarata que a gente faz em Pernambuco, você pode conseguir fazer igual, mas você não consegue fazer um nível tecnológico superior. Nós temos aqui, em vários serviços, o que há e melhor na oftalmologia. Isso todo oftalmologista pernambucano tem todo motivo de se orgulhar, e a sociedade de agradecer que existe todo esse clima de empreendedorismo local. Pernambuco é exemplo para o Brasil inteiro. Poucos lugares você vai ver o nível de oftalmologia, o nível de serviços, o nível de investimentos como existe aqui em Pernambuco. é motivo de real orgulho para todos nós.
Uhum. Leis, novidades, e aí vem a importância também de estar sempre atento às novidades, congressos, é um pouco por aí, é isso, doutor Alves?
Exatamente. Note uma coisa, no passado, quando a informação era pouco democrática, o médico, quando ia para um congresso no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, ele voltava diferente, ele voltava revolucionário, ele trazia novidades de última linha. Hoje em dia, não existe mais esse clima. A informação, uhum, ela é democrática. Eu recebo no meu consultório a publicação de agora, igualmente a qualquer médico em qualquer lugar do planeta. Então, essa democratização fez com que não haja nenhuma imposição de diferença de aplicação da medicina. Nós temos acesso à informação como qualquer outro, e isso nos torna como em mesmas condições de disputa, de oferecer o mesmo nível de qualidade de atendimento, de prestação de serviço.
Uhum. Fale um pouco justamente de participar, né, do livro Inspiração Saúde, das empresárias Eduarda e Camila Ekel, que estão aí com esse trabalho para cada vez mais divulgar a medicina aqui em nosso estado e prestar homenagem a especialistas como o senhor.
Essas duas meninas, elas são um show. Desde o primeiro momento que me apresentaram esse projeto, eu como empresário, o empresário Álvaro Dantas, eu comprei a ideia de imediato. Eu não vacilei um único segundo. Acho que um trabalho super legal. Não é um trabalho meramente de marketing, divulgação, é muito mais do que isso. É um trabalho de apresentar à sociedade a história daquelas pessoas que já fazem parte como médico na família, cuidando de todas as áreas. Então, isso aproxima o médico do paciente, aproxima o médico da sociedade, apresenta o lado humano do médico, a sua história. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu sou fã delas duas, assino embaixo, apoiei e apoiarei outras vezes quando tiver uma oportunidade parecida como essa.
Uhum. Doutor Álvaro Dantas, outro detalhe também com relação a tantas doenças, né, que o senhor lida no dia a dia, e hoje até, né, nessa parceria aí com o Inspiração Saúde no Portal da Folha, é falada a síndrome do olho seco. É uma doença que atinge muita gente, parte da população, é isso?
Nossa, olho seco é muito mais do que se imagina. Começa que, muito frequentemente, ele passa desapercebido até pelo profissional médico. Se ele não tiver, uhum, muita atenção, se não tiver cuidado no exame, pode passar desapercebido os sinais que identificam a doença. Como ela é uma, sim, doença de causa muito ampla, tem a ver com envelhecimento, tem a ver com a menopausa, tem a ver com o uso de medicações que hoje são cada vez mais comuns, antidepressivos, remédios para dormir, que se cada um olhar na bula vai encontrar lá olho seco. Várias doenças tornam mais comum o olho seco, como diabetes. Enfim, existe um leque de elementos que estão envolvidos para causar a síndrome do olho seco. E aí a gente vai entender a importância de uma coisa tão discreta, que é aquela película de lágrima que fica na frente da visão quando a gente pisca. Na hora que você pisca, você cria um filamento, e esse filamento é a primeira interface da nossa visão. Se a gente tem um filme lacrimal de má qualidade, a gente tem uma irregularidade nessa superfície, isso já é fonte para causar transtornos visuais, mas também, quando ela se desmancha e permite que a superfície ocular resseque, a gente tem inúmeras queixas, como irritação, vermelhidão, sensação de mal-estar visual. É aquela, uma queixa que o paciente diz: doutor, eu sinto que o olho existe, o olho está ali presente, e nada mais é do que a síndrome do olho seco. E aí, sobre esse assunto, é muito interessante ver que, no passado, não existia ciência nenhuma nisso, nem no diagnóstico, nem no tratamento clínico, e pior ainda, nas outras terapias que hoje já estão em nossas mãos. Diagnóstico é a primeira coisa, é saber o que é que está acontecendo com o sistema lacrimal de cada paciente, o que é que está faltando, qual é a carência, é volume, é qualidade, é uma carência mista. Depois disso, que tipo de colírio ajuda mais? Tem colírios que têm um efeito melhor do que outros? Que tipo de terapias outras podem ser feitas? Aí entra duas novidades muito importantes nesse segmento, que vem de poucos anos para cá, e uma delas nesse ano, que é uma delas a luz intensa pulsada, que é uma tecnologia que já existe há alguns anos em outras áreas, e na oftalmologia bem recente, que aplicada em algumas sessões, ela estimula a produção lacrimal, a desinflamação da borda palpebral, facilitando o escoamento da secreção gordurosa da lágrima. E bem recentemente, a gente passou a contar com a tecnologia LipFlow, que nada mais é do que uma fisioterapia térmica pulsátil, uma sessão de 12 minutos, que esse instrumento, ele estimula a pálpebra a desobstruir os canalicos, a drenar toda aquela secreção e reativar uma função que é fundamental, que é a secreção da camada gordurosa da lágrima. Então, hoje, a gente tem muito a oferecer para muitos que têm a doença, muitos deles sem saber que têm.
Muito bem, e acredito eu que isso também faz parte da observação, da conversa com o paciente, o que vocês classificam de anamnese, né? Que é justamente nessa conversa que ajuda também nesse diagnóstico, doutor Álvaro, ou não necessariamente?
Não, certamente. Muito importante. A anamnese, a gente identifica tanto os diversos sinais que podem estar presentes, como os hábitos de vida e as patologias do paciente que podem estar envolvidas, né? Então, tudo começa nessa etapa. A partir daí, aí vem os exames que são feitos tanto no consultório como os exames complementares que vão analisar a lágrima. E a partir daí, o tratamento adequado. Uma coisa muito importante que deve ser relatado nesse momento de pandemia é dois aspectos que estão envolvidos no aumento dos sintomas do olho seco, no agravamento do olho seco. O uso da máscara, que é uma coisa importante na pandemia, se as pessoas observarem, dependendo de como ela é colocada no rosto, faz com que a nossa respiração fique insuflando os olhos. E isso piora o ressecamento. E a segunda coisa é o uso extenso de eletrônicos. Então, as pessoas que estão dentro de casa estão muito ali à frente do computador, e isso faz a gente piscar bem menos e agrava a situação do olho seco. Então, tem havido, assim, muitas queixas, uma piora nessa área da oftalmologia, que são as queixas do olho seco.
Doutor Álvaro Dantas, o senhor falou aí como oftalmologista, como empresário, né, apaixonado pela profissão. E nas horas vagas, Álvaro Dantas gosta de futebol, se diverte, gosta de cinema. Quais são os seus hobbies aí, hein?
Olha, eu aprecio muito a vida. Eu sou um grande entusiasta da vida. E muita coisa me fascina. E muita coisa junto com a família. Primeiro que a família é tudo na nossa vida. É nossa âncora, é nossa razão de viver, é nossa razão de fazer crescer, de construir. Família é tudo. Adoro ir para Gravatá com a família, casa de praia também. Adoro cozinhar, uma boa conversa com um bom vinho, junto com os amigos. É algo que a gente adora. Nós adoramos também viajar. Estamos aqui sofrendo nessa época com todo mundo, né? Sem poder entrar no avião. Mas isso está passando. Já a gente vai celebrar a vida e voltar a fazer as coisas maravilhosas que todos nós não apenas gostamos, mas devemos fazer. A vida está aí para isso. A vida é muito bela, muita coisa para a gente conhecer. e todos nós devemos se dedicar a isso, né?
E para finalizar, por conta do tempo, doutor Álvaro Dantas, o que esperar do futuro da medicina, hein?
A medicina, ela não para, né? A medicina, ela sempre será tecnológica, daqui para frente, cada vez mais. A gente vê todos os cenários relativos à prática da medicina à distância e certamente a gente vai poder levar isso para as populações mais distantes. Eu acho que eu vou alcançar de operar uma catarata de um paciente lá no sertão, e eu aqui em Recife. Isso já existe, é só questão de tornar viável, tornar prático. Mas eu também tenho certeza que a medicina nunca vai deixar de ter o lado humano. Então, o contato médico sempre será importante, o contato entre pessoas. E isso nunca deve desaparecer. A gente não pode tornar a medicina como algo mecânico que possa facilmente, no futuro, colocar um robô para fazer. Isso, acredito que a gente não deve migrar para isso. E acho que é muito... pode ser até romântico, mas a medicina, pelo lado humano, é algo essencial para a gente. Quem nos procura... não procura apenas resolver o problema daquela doença especificamente, mas procura também a atenção de um ser humano, o toque de um ser humano, a conversa, o cuidado, a prescrição. Então, está tudo envolvido e isso faz toda a diferença.
Doutor Álvaro Dantas, muito obrigado pela sua participação, atenção, colaboração com Inspiração Saúde. Um abraço virtual ao senhor e tudo de bom, hein?
Olha, foi um grande prazer, um grande abraço a todos, um grande abraço em todos os ouvintes. Estamos juntos e daqui a pouco tudo isso vai ficar no, nas lembranças. Um forte abraço.
Ok, um forte abraço, amém, assim seja. Aí o doutor Álvaro Dantas, oftalmologista, foi o convidado do Inspiração Saúde de hoje.
Inspiração Saúde. Apoio Ícone, RHP, Unimed, Hospital Santa Joana, Moura do B e Evipar.